é para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Húngaros a abrir, que seja doce. A estreia de Portugal no Campeonato da Europa. Números redondos e todas as histórias só os números podem contar. Boa tarde. Começa hoje o Euro 2020 com o Turquia-Itália a partir das 8 da noite, mas estamos a 4 dias da estreia da seleção portuguesa neste Euro 2020, que devido à pandemia se realiza neste ano de 2021. Teremos então o Hungria-Portugal em Budapeste a partir das 5 da tarde da próxima terça-feira, um jogo que pode ser determinante nas contas da equipa de Fernando Santos. O jogo, como dissemos, disputa-se na casa do adversário, em Budapeste, e antecede os confrontos com dois tubarões, Jónano Coelho, Alemanha e França. Daí que seja muito importante Portugal entrar com o pé direito frente à Hungria.
Precisamente, João. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde também a todos os que nos seguem. Por muitas voltas que queiramos dar, e este é mesmo o grupo da morte. Aliás, raramente na história dos europeus houve um grupo tão forte, pelo menos com equipas tão bem posicionadas em termos do panorama do futebol europeu. Portanto, para Portugal começar com a Hungria poderá ser uma vantagem, já que terá a hipótese, pelo menos mais forte, de amealhar já pontos para depois enfrentar realmente dois autênticos tubarões do futebol europeu. Repara que a França é apenas e só campeã do mundo, a Alemanha, historicamente, é a melhor equipa de sempre em europeus, tem 3 vitórias, tal como a Espanha, mas tem um conjunto de segundos lugares, terceiros lugares, portanto é a equipa do ranking, digamos assim, virtual dos europeus, a melhor de sempre.
E a França é apontada como uma grande favorita.
Sim, sem dúvida.
Ganhar este campeonato.
Sem dúvida, sem dúvida. E Portugal é campeão da Europa. Portanto, terá que aproveitar a possibilidade de jogar primeiro com uma equipa à partida mais fraca, mais acessível, como a Hungria, só que, devido às características únicas deste europeu, joga fora, joga em casa do adversário. E ainda para mais, a Arena Puskás, em Budapeste, será provavelmente o único estádio deste europeu que terá a lotação máxima. E com pouquíssimos portugueses a poderem deslocar-se até Budapeste, o estádio vai estar repleto de adeptos da casa, cada vez mais entusiasmados também com a seleção, por força do cariz nacionalista do atual governo húngaro. Portanto, eu antecipo grandes dificuldades para a equipa portuguesa, que teria realmente todo o interesse em começar em força, no jogo perante uma Hungria que até tem estado bastante bem, já não perde há 11 jogos. Agora também é importante perceber que jogos é que foram esses. E se analisarmos, percebemos que, por exemplo, em 2021 ganhou 3 encontros e empatou 2, mas os encontros que ganhou foram contra o Chipre, San Marino e Andorra. Estas duas são duas das piores equipas da Europa e do mundo até. Empatou com a Polónia e com a República da Irlanda em casa. Portanto, são resultados que estão longe de ser brilhantes. Mesmo se olharmos para 2020, as vitórias que teve foi sobre a Bulgária, a Turquia, a Sérvia. Portanto, não é brilhante. E Portugal, pelo seu lado, perdeu apenas um jogo nos últimos 16 e foi contra a França naquele jogo decisivo da Liga das Nações. De resto, a equipa de Fernando Santos tem feito resultados positivos. Portanto, penso que não há grandes dúvidas que Portugal é favorito para este encontro, mas sempre com a tal cautela necessária por estar a jogar em casa do adversário e um adversário que está realmente muito, muito entusiasmado, digamos assim, com esta participação, até porque a Hungria, além do jogo com Portugal, também joga com a França em casa. E se virmos bem, este europeu é, no mínimo, é um bocadinho esquisito. Começa por ser o europeu de 2020, realizado em 2021, e continua realmente no facto de ter vários anfitriões. Há várias equipas que jogam em casa, pelo menos a fase de grupos. A Hungria é uma delas. A Alemanha, já não basta ser tão forte, ainda por cima, joga 3 jogos em casa em Munique, todos os jogos da fase de grupos. E há um caso ainda pior, a Inglaterra joga a fase de grupos em Wembley. Se ficar em primeiro do seu grupo, joga os oitavos de final em Wembley e, chegando lá, tem as meias finais e a final também no famoso estádio londrino. Portanto, há aqui uma vantagem clara de um conjunto de equipas que jogam perante o seu público, mesmo que na maior parte dos casos sejam estádios com lotação limitada, e prejudica, obviamente, equipas como Portugal, que não tem qualquer jogo em casa, sendo que, no caso português, a culpa também de estar num grupo tão forte é nossa, porque fizemos uma fase de qualificação modesta, passamos em segundo lugar, mas isso atirou-nos para o pote 3, a França estava no pote 2 e a Alemanha no pote 1, reuniram-se todos à esquina com a Hungria e, portanto, nesse aspecto, Portugal não se pode queixar da sorte, porque foi por sua responsabilidade que foi parar num grupo tão difícil.
João, atenção à democracia do europeu.
Pois, esse é outro dado muito importante, é que se já não bastasse este facto de haver muitas equipas a jogar em casa à fase de grupos, estou a pensar a Dinamarca, a Itália, a Espanha, que jogam todos os jogos da fase de grupos em casa, ainda por cima o europeu é muito mais suscetível de registar surpresas do que, por exemplo, o Mundial. Repara que no Mundial já houve 21 edições, 21 fases finais e só há 8 campeões do mundo. No europeu, em que há muito menos edições, só 15, já houve 10 vencedores, o que é realmente muito mais democrático, digamos assim. E, portanto, podemos estar à espera sempre de mais surpresas, sendo que seleções como a Checoslováquia em 1976, a Dinamarca em 1992, a Grécia em 2004 e Portugal em 2016 já ganharam esta competição, portanto, caminho aberto para outras equipas poderem fazer o mesmo. E estou a pensar em seleções que estão em bom momento, como a própria Dinamarca, a Ucrânia, a Suécia, a Itália está, voltou, digamos assim, e já não perde há muitos jogos. Portanto, há aqui uma grande abertura, digamos assim, de possibilidades, o que é bom para a competição também.
Bélgica, Croácia também.
Obviamente a Bélgica. Eu penso que, e falamos disso na semana passada, eu diria que, e gosto muito desta formulação do Fernando Santos, os favoritos e os candidatos. Candidatos há muitos, Portugal, Itália, Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, mas favorito para mim só há um, que é o campeão do mundo, a França.
Portugal é amplamente favorito para o jogo com a Hungria. Podemos dizer isso?
Podemos. Podemos dizer isso, apesar realmente da tal questão do fator casa, que vai pesar com certeza, nomeadamente porque o estádio vai estar cheio. São mais de 70 mil adeptos que vão estar no estádio. Mas repara, quando temos uma equipa que é quarta em termos europeus do ranking da FIFA, entre as equipas europeias somos a quarta do ranking e vamos defrontar a 20ª. Quando temos um valor de mercado mais de 10 vezes superior ao da equipa que vamos defrontar. O nosso valor de mercado é o quarto melhor das 24 seleções, qualquer coisa como 872 milhões de euros do valor dos jogadores do nosso plantel, é realmente impressionante, contra apenas 74 milhões dos húngaros. Temos jogadores como o Rubem Dias, o João Félix, o Bruno Fernandes, que estão valorizados acima do próprio montante do valor do plantel conjunto da Hungria. Quando metade dos jogadores da seleção da Hungria jogam no fraco, porque é assim mesmo, campeonato húngaro, enquanto 20 dos nossos jogadores estão nas 5 grandes ligas europeias, penso que tudo isto demonstra uma diferença de valor significativa entre as duas equipas. A própria história recente, a Hungria, a única grande competição internacional em que esteve presente desde 1986, foi o Euro 2016, em que aliás jogou contra Portugal e criou muitas dificuldades à equipa portuguesa. Pelo seu lado, do século XXI, Portugal foi a todas as competições e é o campeão europeu em título. Portanto, em termos teóricos, a superioridade portuguesa é absolutamente clara.
A seleção Magyar vai apresentar-se na máxima força?
E ainda por cima, os húngaros, que não têm realmente valores individuais de grande destaque, não têm o seu melhor jogador, um daqueles nomes difíceis de se dizer, Szoboszlai, o médio do Leipzig, chegou ao Leipzig em dezembro, vindo da outra equipa da Red Bull, o Salzburgo. É um jogador de 20 anos, de enorme qualidade, não vai poder estar presente por lesão, portanto o melhor jogador húngaro não está. Estarão outros dois jogadores do Leipzig de qualidade, claramente, o central Orbán e o guarda-redes Gulácsi, são os dois jogadores mais importantes da equipa, juntamente com o Salai, que também joga no Friburgo, e temos ainda o Szalai do Mainz, que é um avançado, é um jogador mais internacional da Hungria e tem gol, é um jogador de grande porte físico e, portanto, vai dar trabalho aos dois centrais portugueses. Mas, portanto, estes são os únicos, estes quatro jogadores, que jogam numa das grandes ligas europeias. Os outros jogam em ligas secundárias, incluindo na própria Liga Húngara, enquanto Portugal tem, como eu disse, 20 jogadores nas 5 melhores ligas, tem 3 campeões de Inglaterra, 2 campeões de França, 1 campeão de Espanha e 3 campeões de Portugal. Portanto, neste momento, nesse aspecto, a seleção portuguesa tem outros argumentos muito diferentes da Hungria.
Que seja uma boa salada de frutas para Portugal.
Exatamente, que seja uma boa salada de frutas para Portugal. Até porque, olha, temos 9 jogadores campeões da Europa, 9 jogadores que estiveram em 2016, e a acrescentar a estes 9, que são, obviamente, o Patrício, o Pepe, o Fonte, o Guerreiro, o Danilo, o William, o Ronaldo, o Sanches e o Moutinho, ainda temos jogadores da qualidade do Bernardo Silva, do Bruno Fernandes, do Rubem Dias, do Rubem Neves, do João Félix, do André Silva. Portanto, nós temos claramente plantel para disputar o título europeu com qualquer equipa, sabendo nós, obviamente, que também as outras têm argumentos de muita qualidade e têm tudo para ser um europeu muito equilibrado mesmo.
Portugal costuma dar-se bem quando defronta a Hungria, principalmente nos jogos em território húngaro, que é curioso.
É verdade. Para já, esse dado absolutamente arrasador, nunca perdemos com a Hungria. Em 13 jogos, não são poucos, são bastantes, ao longo da história, ganhamos 9, empatamos 4. Mesmo nas décadas de 30, 40, 50, quando a Hungria era uma potência a nível mundial, nunca perdemos com eles. Os jogos dessa altura foram quase sempre realizados também em Portugal, é verdade que é assim. Agora, a partir do momento em que entramos em competições oficiais com a Hungria, o saldo é excelente. 6 jogos, 6 vitórias em apuramentos para campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, 3 das quais em solo húngaro. 2 vezes para apuramentos para o Campeonato do Mundo, incluindo em 2018, para o Campeonato do Mundo 2018. Ganhamos na Hungria em 2017 com um golo do André Silva. E, portanto, as 3 vezes que jogamos em solo húngaro, ganhamos. E isso é excelente. Só sofremos um golo. E, portanto, nesse aspecto, Portugal, também em termos históricos, marca bem a sua superioridade sobre a Hungria. O outro jogo oficial, ou de competições oficiais, que disputamos com os húngaros, não correu tão bem. Foi no Euro 2016, na fase final. Estivemos quase a sair do Euro, que depois acabaríamos por ganhar, porque estivemos a perder 3 vezes com a Hungria, mas das 3 vezes recuperamos. E penso que esse foi um jogo absolutamente marcante para que depois Portugal se tornasse campeão da Europa, porque, em termos mentais, foi uma demonstração de grande capacidade conseguir recuperar 3 vezes no marcador num jogo absolutamente decisivo. Aliás, deixa-me só dizer-te que os húngaros ainda mantêm vários jogadores dessa equipa de 2016, não tantos como Portugal, que mantém 9, como eu disse, é cerca de um terço da convocatória, e é uma equipa experiente. Em termos de idades, anda muito perto da equipa portuguesa, uma média de cerca de 28 anos, portanto, uma boa idade, digamos assim, em termos de seleções, costuma ser um bocadinho mais velhas do que os clubes, em termos de média etária, é um bom número. Em termos de internacionalizações, os jogadores húngaros, em média, têm 21, os portugueses têm 41, portanto, Portugal aí também tem superioridade, e em participação em fases finais de europeus nem se fala. Portugal é a equipa mais forte, digamos assim, do europeu nesse aspecto. Tem um conjunto de 81 jogos divididos pelos seus jogadores em fases finais de campeonatos da Europa. Ninguém se aproxima deste número.
Quem diria?
Quem diria?
Que antigamente só ia quando a estas fases finais quando o Rei fazia anos.
Exatamente. Só para tu veres, a segunda equipa com mais jogos divididos pelos seus jogadores em fases finais de europeus é a Bélgica, com 57 para 81. É uma grande diferença. Portanto, Portugal tem aqui também esse argumento a seu favor, e principalmente em relação à equipa húngara.
Cristiano Ronaldo continua atrás de recordes. Isso é bom para a seleção portuguesa, ou pode ser bom para a seleção portuguesa?
Eu penso que pode. Penso que pode porque o Ronaldo, sendo um jogador muito atento a estes aspectos, motiva-se com eles. E isso reverte, na minha opinião, a favor da seleção.
Desde que não fique obcecado.
Até porque já aconteceu algumas vezes ele ficar obcecado com certas situações de recordes. Mas eu penso que, em geral, ele olha para isso com alguma naturalidade. E se olharmos, por exemplo, para os recordes que ele pode bater já na terça-feira, percebemos que ele tem que olhar para isso com naturalidade, porque, olha, basta entrar em campo e jogar 30 segundos ou 1 segundo para se tornar imediatamente o único jogador da história com presença em 5 fases finais de europeus. Portanto, isso aí ele nem sequer tem que ter ansiedade, só tem que entrar em campo e começar a jogar. Se marcar um golo, torna-se o melhor marcador de sempre em fases finais de campeonatos da Europa. Tem 9, tantos como o Platini, que, diga-se a verdade, marcou 9 só num europeu, em 84. Incrível. Nunca ninguém conseguiu tal coisa. O Ronaldo já vai no 5º europeu e também tem 9, mas pode passar, em termos absolutos, a ser o melhor marcador de sempre em fases finais.
Mas há aí a verdade dos números, e há os números com verdade.
Exatamente. O Platini marcou em 5 jogos, 9 golos. É absolutamente incrível. Excepcional. Agora, também é um facto que, em termos absolutos, a marca do Ronaldo também é muito significativa, porque ninguém marcou em 4 europeus diferentes. Basta uma assistência do Ronaldo para alcançar o Poborski, que era até agora, ou que é até agora, o jogador com mais assistências em fases finais, com 5. E basta uma vitória para passar o Iniesta e o Fabregas como jogador com maior número de vitórias em fases finais de campeonatos da Europa. Portanto, o Ronaldo tem tudo para, naturalmente, como ele gosta de dizer, bater estes recordes e nesse caminho ajudar a seleção portuguesa a fazer um grande campeonato da Europa, começando já no importantíssimo, diria mesmo, jogo com a Hungria.
Como se costuma dizer, Cristiano Ronaldo tem tudo, só não tem comparação.
Exatamente, é bonito.
Probabilidades para este Hungria-Portugal?
As possibilidades ou probabilidades muito, muito equilibradas, com superioridade para Portugal, com 40% de probabilidades de vencer, 30% para o empate, 30% para a Hungria. Portanto, note-se que, apesar de todo o favoritismo teórico de Portugal, o fator casa, penso que pode contar muito neste jogo, e o tal entusiasmo húngaro que Portugal vai ter que enfrentar.
E, João Nuno, vamos agora ao quadro geral de probabilidades, números redondos para este Campeonato da Europa, até porque há mais jogos,
obviamente,
naturalmente, para além do Hungria-Portugal.
E vamos olhar para a primeira jornada completa da fase de grupos deste Euro 2020, que começa hoje, com uma nota para quem nos segue e que gosta de futebol. É que, praticamente ao mesmo tempo, começando no domingo, decorre também a Copa América. Ou seja, vai ser um mês de competição na Europa e na América do Sul, com a final do Campeonato da Europa a 11 de julho e o final da Copa América a 10 de julho. Quase que dava para marcarem um joguinho entre os dois campeões, sei lá, na Madeira, por exemplo, na quarta-feira seguinte. Mas isto para dizer que realmente vai haver dias em que vai haver 5 jogos de futebol para quem quiser ver no mesmo dia, começar às 2 da tarde um jogo do europeu e acabar às 3 da manhã.
Para quem quiser uma overdose.
Exatamente, várias overdoses garantidas. O outro registro, em relação aos jogos do Campeonato da Europa, muita atenção, porque há o fator casa em quase todos os jogos e há que ter atenção onde é que os jogos são disputados. Muitas vezes nos europeus nem sequer ligamos muito em que cidade é que o jogo é disputado, porque normalmente disputa-se em apenas um ou dois países no máximo, mas aqui é diferente e, portanto, também temos que ter em atenção onde os jogos acontecem. Começando hoje em Roma, às 8 da noite, com o Turquia e a Itália. A Itália joga, portanto, em casa, 60% de probabilidade de ganhar, 25% de tempo para o empate e 15% para a Turquia. Já no sábado, às 14 horas, em terreno neutro, Baku, no Azerbaijão, temos um País de Gales, Suíça, com 30% para os galeses, 30% para o empate e 40% para a Suíça. E depois, às 17 horas, em Copenhaga, a equipa da casa, a Dinamarca, tem 60% de probabilidades de vencer o também nórdico selecionado finlandês, 20% para o empate, 20% para a Finlândia. Para terminar o sábado, temos em São Petersburgo, a Rússia recebe a Bélgica, 40% mesmo assim para os belgas, 30% para o empate e 30% para a Rússia. Entramos no dia de domingo e em Londres, às 14 horas, um grande jogo, Inglaterra-Croácia, foi a reedição da meia-final do Campeonato do Mundo de há 3 anos atrás. A Inglaterra a jogar em casa com 50% de probabilidades de ganhar, 30% para o empate, 20% para a Croácia. Depois, às 17 horas, um jogo em campo neutro, em Bucareste, da Roménia, o Áustria-Macedónia, com a Áustria com 45% de probabilidades de ganhar, 30% para o empate e 25% para a Macedónia do Norte. E depois, às 20 horas, mais um jogo com uma equipa anfitriã. Em Amsterdão, os Países Baixos recebem a Ucrânia, têm 40% de probabilidades de ganhar, 30% para o empate e 30% para a Ucrânia. Já na segunda-feira, às 14 horas, em Glasgow, a equipa da casa, a Escócia, recebe a República Checa, 35% de probabilidades de vitória para cada equipa, 40% para o empate. Às 17 horas, em São Petersburgo, há um Polónia-Eslováquia, com 45% para os polacos, 30% para o empate e 25% para os eslovacos. E depois, às 20 horas, em Sevilha, a Espanha a receber a Suécia, com 50% de probabilidades de vencer, 30% para o empate e 20% para a Suécia. Finalmente, na terça-feira, o Grupo de Portugal, às 17 horas, em Budapeste, Portugal joga com a Hungria, tem 40% de probabilidades de ganhar, 30% para a Hungria e para um empate. E finalmente a fechar a primeira jornada desta fase de grupos do Euro 2020 em Munique, um grande jogo, o Alemanha-França, com 30% para os franceses, 30% para o empate e 40% para os alemães.
João, voltamos na próxima sexta-feira, já depois desse Hungria-Portugal e já ali muito perto do jogo de Portugal em Munique com a Alemanha.
Exatamente, é isso mesmo. Bom europeu para todos. Divirtam-se e não se esqueçam também da Copa América.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.